ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Luciana Zocaibe. Muito boa noite, 18 horas em ponto desta segunda-feira, dia 9 de junho de 2025, está no ar no Mundo da Bola. Hoje ao meu lado nos comentários, Rodrigo Campos, um programa que tem trabalhos técnicos de Roberto Barrucho e a produção executiva de Luiz Ferreira e Wagner Gomes. E a gente começa falando da seleção brasileira. A equipe comandada por Carlo Ancelotti enfrenta o Paraguai amanhã às 9h45 na Neoquímica Arena em São Paulo. A sua rádio nacional abre o show de bola nacional a partir das 9h30 da noite com transmissão em rede para todo o país através da Rede Nacional de Comunicação Pública. Também no site, no aplicativo das rádios EBC. E o repórter Rodrigo Ricardo traz todas as informações pra gente aqui no Mundo da Bola. Muito boa noite para você, RR.
Salve, Luciana e fã do No Mundo da Bola. A seleção brasileira deve ter duas mudanças para o jogo contra o Paraguai amanhã, na Neoquímica Arena, em São Paulo. Rafinha, que cumpriu suspensão, volta no lugar de Estevão. Ainda no ataque, Matheus Cunha deve ganhar a posição de Richarlison, que foi o titular no empate sem gols contra o Equador na última quinta, jogando em Quito. Quem permanece no meio de campo como primeiro volante é o experiente Casimiro, que voltou à seleção depois de 1 ano e meio, junto com o técnico Carlo Ancelotti.
Decisões, né? Treinador, principalmente falando do antigo treinador, tem que tomar a decisão de escolher 23, 25, 26 jogadores. Infelizmente não estava no plano, mas nunca deixei de trabalhar, nunca deixei de fazer as coisas bem, tentar voltar à seleção brasileira, que esse é o grande propósito de todos os jogadores do mundo.
Casimiro também fala sobre a principal qualidade do treinador italiano.
Bom, eu tive a felicidade de ter trabalhado com ele na primeira passagem no Real e a segunda, né? E, sem dúvida, um dos pontos mais fortes dele é o lado humano que nós falamos aqui no Brasil, né? Essa relação que ele tem com os jogadores, né? Essa proximidade, essa facilidade de lidar bem com os jogadores, né? Então, aqui não está sendo nada diferente.
O Brasil está em quarto lugar das eliminatórias sul-americanas, com 22 pontos. Já o Paraguai ocupa a terceira posição da tabela, com 24. A classificação para a Copa pode até ser garantida nesta rodada, desde que o Brasil vença nesta terça e o Uruguai também ganhe amanhã, da Venezuela, dentro do Centenário. Para terminar, uma curiosidade de bastidor. O técnico Carlo Ancelotti cantou no seu trote a canção Os Melhores Anos de Nossas Vidas, de Renato Zero.
I migliori anni dell'anno.
Valeu, um abraço, tchau.
Valeu, RR. Que venham aí os melhores anos, né, de nossas vidas com a seleção, que tá precisando realmente recuperar aí seu futebol. Boa noite para você, Rodrigo Campos. Amanhã, Brasil de novo em campo, com algumas mudanças, né, principalmente no ataque, que realmente Richarlison acho que foi o jogador que se saiu pior, né, no primeiro amistoso.
Deixou a desejar, com certeza. Muito boa noite, Luciana, aos amigos ligados aí no Mundo da Bola. Eu esperava mais do Richarlison, acho que ele tem muito mais potencial do que aquele que ele mostrou na partida anterior. A volta do Rafinha, eu acho bem interessante. Rafinha é, de fato, na posição hoje, um dos melhores jogadores do mundo. Acho que a seleção brasileira tem tudo para apresentar um futebol amanhã muito mais convincente do que o futebol apresentado na estreia do Ancelotti contra o Equador.
É isso, e vamos ter casa cheia, né, na Neoquímica Arena, torcida toda apoiando, todo mundo aí nessa expectativa de que o Brasil possa realmente não só carimbar essa vaga para a Copa, porque é muito difícil que o Brasil fique de fora, até porque até matematicamente é isso aí praticamente descartado, mas é mais do que isso, é ver o Brasil realmente desempenhando um bom futebol, um futebol à altura da amarelinha, né?
É totalmente utópico imaginarmos agora o Brasil vencendo, convencendo, apresentando uma exibição de gala. Isso não vai acontecer. Mas, obviamente, vencendo, conquistando os 3 pontos, praticamente assegurando a vaga, vai naturalmente trazer como consequência uma tranquilidade suficiente para os próximos jogos da competição. Vai ser muito ruim o Brasil chegar na última rodada precisando, tendo a obrigatoriedade de vencer o jogo. O Brasil chegando já com 90% da classificação encaminhada, e é o que eu acredito, a partir daí, o futebol brasileiro tende a crescer exatamente pela leveza com que o Ancelotti pretende colocar o Brasil para jogar, e não um jogo de pressão como esse. A torcida paulista, como torcedor brasileiro de uma forma geral, é extremamente exigente. Então eu penso o seguinte: vai acontecer a pressão e ele está preparado para isso? Está. Vai vencer? Não sei. Tomara. Vai dar espetáculo? Não acredito nisso.
É isso. Amanhã, então, confronto direto aí contra o Paraguai. Você vai acompanhar tudo a partir de 9h30 da noite aqui na sua Rádio Nacional. Chegou a hora do...
Esporte Internacional.
E Portugal fez a festa da sua torcida ao derrotar a Espanha na final da Liga das Nações da UEFA, no tempo normal e na prorrogação, empate em 2-2. Na decisão por pênaltis, o goleiro Diego Costa defendeu o pênalti cobrado por Morata e Rubem Neves marcou o gol do título. 5-3 para a seleção portuguesa e muita festa na Arena de Munique, na Alemanha. Considerado um dos melhores em campo pela organização do torneio, o lateral esquerdo Nuno Mendes simplesmente colocou a sensação Lamine Yamal no bolso. E o jogador do Paris Saint-Germain ainda falou sobre sua atuação diante da Espanha.
Foi um duelo como todos os outros durante a época. Esta época apanhei grandes jogadores, a nível técnico, a nível individual, jogadores que a qualquer momento podiam fazer a diferença. Hoje consegui anular isso, consegui com que o Lamine não pudesse fazer o que ele sabe fazer de melhor, e acho que isso ajudou muito a equipa. Contente, como é óbvio, por poder ajudar a equipa, e contente pelo título.
Outro grande nome da final foi o craque Cristiano Ronaldo. Com 40 anos de idade, o robozão marcou o segundo da sua equipe e roubou a cena na decisão por pênaltis e na festa do título. Vale lembrar que CR7 esteve presente em todas as conquistas da seleção portuguesa na sua história. A Eurocopa em 2016, a Liga das Nações de 2019 e agora no bicampeonato conquistado na Alemanha. Questionado sobre seu futuro, Cristiano Ronaldo preferiu desconversar, mas garantiu que vai aproveitar cada momento em campo.
Calma, calma, ganhamos hoje a Liga das Nações, o Mundial falta 12 meses, eu não sei o que vai acontecer comigo, se eu vou estar bem, se não vou estar, se tenho ilusões, isto faz parte. Agora, eu não vou parar hoje, por isso é viver cada momento como se fosse o último, e é curto prazo, é agora como eu interpreto a minha vida, principalmente no futebol. Já sabem a idade que eu tenho, não há surpresa nenhuma. Obviamente que estou mais perto do fim do que no começo, mas é desfrutar cada momento. Se eu estiver bem, se não tiver problemas, se não tiver lesões graves, vou continuar a jogar. Hoje tive uma pequena lesão, mas faz parte. Quem anda à chuva molha-se, mas valeu a pena. O caminho foi longo e valeu a pena.
Pois é, brilhou mais uma vez aí o Cristiano Ronaldo, merecedor, né, o Rodrigo Campos, de tudo que vem conquistando pelo seu empenho, pela sua força, pela sua determinação. E que exemplo, né, realmente que ele passa, né, para todo mundo. E para quem ficou ali acompanhando, vendo o nervosismo dele nas cobranças de pênalti, dá para ver que ele é o robozão, mas ele bate coração, né?
O robozão apaixonado pelas cores da bandeira do país dele, um cara que é muito dedicado, um cara que está a 70 gols de atingir o milésimo aproximadamente. Eu torço muito por ele. Eu acho que todo profissional que mostra amor àquele exercício diário que ele faz, no caso o Cristiano como jogador, merece ser recompensado de alguma forma ou de todas as formas possíveis. E o que a gente vê é um profissional extremamente dedicado. Se você me perguntar, no par ou ímpar, numa pelada, quem você prefere, Neymar ou Cristiano Ronaldo? Eu acho o Neymar mais jogador. Agora, se você me perguntar quem você quer contratar para ser um profissional do seu clube, Cristiano Ronaldo. Os dois em condições, com a mesma idade, vamos colocar assim. Por quê? Porque ele é profissional. O Neymar é um jogador de futebol. O Cristiano Ronaldo é um atleta. Essa diferença, no momento em que o futebol está tão competitivo, no momento em que o físico exige cada vez mais e o esforço mental ele cada vez é mais exigido, eu acho que o Cristiano Ronaldo merece sim todas as homenagens. E essa declaração facial de amor que ele teve ao país dele na disputa dos pênaltis foi uma coisa extremamente emocionante e interessante.
Pois é, Cristiano Ronaldo aí que nos seus 40 anos, né, fisicamente, melhor do que o Neymar, né, que exatamente, não consegue ter uma sequência. Claro que sofreu uma lesão muito grave, mas tem aí suas dificuldades. Chegou a hora do Momento Estádio. Hoje com o nosso professor Wagner Gomes.
No Campeonato Brasileiro Sub-18 de Atletismo em Mato Grosso, o atleta Alexander Cordeiro Santa Cruz venceu o salto triplo com a marca de 15 metros e 78 centímetros, passando a liderar o ranking mundial na sua categoria. Alexander é um atleta que poderá dar muitas alegrias ao Brasil e ele tem objetivos bem determinados. O prioritário é alcançar a marca do norte-americano Christian Taylor, campeão olímpico com 18 metros e 21 centímetros. O skatista Gui Kuri começou bem a temporada. Na primeira etapa do Circuito Mundial de Skate Park, realizado na cidade de Ostia, na Itália, conseguiu a medalha de bronze, que está com 16 anos e obteve a nota de 92,01. O primeiro colocado foi o espanhol Eguits Bijuesca e a prata ficou com o japonês Yuru Nagahara. Terminou a primeira semana da Liga das Nações Feminina. O Brasil teve muito boa participação, perdendo apenas um jogo para a equipe da Itália. O saldo foi positivo, levando em consideração que o Brasil está em processo de renovação na equipe, com jovens jogadoras que estrearam nesta competição. Gabi, Rosa Maria, Kissi e as líberos Naime e Natinha não participaram na primeira semana. A equipe brasileira ainda tem muito para crescer. A partir de quarta-feira começa a Liga das Nações masculina com o time também renovado.
E falando de tênis, Beatriz Haddad Maia estreou com vitória no WTA 500 de Queen's Club em Londres. A brasileira venceu a ex-campeã de Wimbledon, a tcheca Petra Kvitova, por 2-1, com parciais de 2-6, 6-4 e 6-4, em 2 horas e 19 minutos de partida. A próxima adversária de Bia Haddad será a norte-americana Emma Navarro, em partida marcada para a próxima quarta-feira, em horário ainda a ser definido. E o Botafogo garantiu mais um reforço para a disputa da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Trata-se do atacante Joaquim Correa. O argentino foi liberado pela Internazionale de Milão, vai se juntar ao grupo alvinegro para a disputa da competição. Além de Joaquim Correa, o Glorioso já anunciou o goleiro Christian Lohr, o zagueiro Caio Pantaleão, o meia Montoro e o atacante Arthur Cabral. A torcida alvinegra fez uma grande festa na partida do elenco para os Estados Unidos. O volante Marlon Freitas destacou o carinho do torcedor e projetou a participação da equipe na competição.
Muito bom, né, ter esse contato com o torcedor. É importante demais, né? Isso mostra que a gente é uma família, né? A gente está indo em busca de um sonho muito grande, né? Então é importante ter esse carinho do torcedor, né? Agradecer a todos que vieram, né? Eu tenho certeza que a gente vai fazer o nosso melhor lá, a gente vai honrar da melhor maneira possível a camisa do Botafogo, a instituição, né? E assim, vamos em busca do nosso sonho, né? O futebol é 11 contra 11. É importante a gente estar junto, se preparar bem, sabemos da dificuldade, sabemos do tamanho da competição, mas nós somos o Botafogo, né? Então eu tenho certeza que a gente vai fazer um grande Mundial.
Tá aí, Botafogo partindo então para a disputa do Mundial com reforços na bagagem. O que, que dá pra gente esperar? O Botafogo dos times brasileiros é aquele que tem um grupo mais difícil, né, na competição.
Desses reforços que você trouxe aí, ó, Caio Pantaleão, Christian Lohr e Joaquim Correia, eu prefiro não falar porque eu não conheço muito o futebol deles. Agora, Arthur Cabral e o Montoro, eu acho que foram duas grandes contratações feitas pelo John Textor. É claro que a gente tem que entender que o Botafogo de hoje é diferente do Botafogo campeão 2024 brasileiro e Libertadores. Acho que do ano passado era um time mais coeso, mas vamos ver com as chegadas desses jogadores se o time volte a apresentar um futebol mais convincente, coisa que até aqui, apesar dos bons resultados, inclusive na Libertadores e no Brasileiro, não aconteceram.
Pois é, e o Botafogo que depois, na volta do Mundial, ainda vai perder, né? Jogadores que já estão acertados, né? Vão deixar o clube.
A saída do Igor Jesus foi terrível. Foi terrível, tecnicamente falando. Ah, financeiramente foi legal pro John Textor. Então, que ele agora traga um jogador para suprir essa ausência, porque é uma ausência extremamente considerável.
E quem já está nos Estados Unidos é o Fluminense. Aliás, acertou também a contratação do atacante Soteldo, o primeiro reforço para a disputa da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. O tricolor das Laranjeiras chegou a um acordo com o Santos por US$ 5 milhões, cerca de 27,9 milhões na cotação atual, por 50% dos direitos econômicos do atacante venezuelano. E falando do grupo que já treina nos States, o lateral Samuel Xavier destacou a importância desse período para a preparação da equipe.
É um calendário diferente, né, por causa da viagem para outro país, né, disputando outra Copa com outros clubes totalmente diferentes, né, que joga de uma forma diferente da gente. Mas é como você falou, vamos ter um tempo de trabalho com o Renato, que a gente não teve, né, uma sequência de trabalho, e eu acho que isso vai ser bom, né, para ele conseguir colocar mais ainda das ideias dele. Mas é bom ter esse tempo aqui, eu acho que também faz a gente ficar mais unido ainda, né, nesse tempo de trabalho, junta tudo com essa estrutura. Eu acho que isso vai ser bom pra gente, né, cabe a gente estar bastante focado nos treinamentos, procurar trabalhar bem para essa estreia contra o Borussia, para a gente poder fazer um grande jogo.
Tá aí, Fluminense, então, já nos Estados Unidos, a primeira equipe, né, brasileira a chegar aos Estados Unidos. É uma intertemporada de luxo, né, digamos assim, porque tem tempo para treinar, vai ter adversários grandes para enfrentar, ou seja, é um momento também, se a gente for pensar que os times brasileiros têm poucas chances de conquistar esse título, é um momento também de bom, né, nesse meio de temporada, para quando retornar para o Campeonato Brasileiro.
É bom sobre todos os aspectos, né, a divulgação da marca é muito interessante, experiência internacional para alguns jovens jogadores, enfrentar grandes equipes, eu acho isso, vai ganhar, não vai, eu acho de fato, infelizmente, muito difícil para qualquer clube aqui do futebol brasileiro, vejo um abismo de distância entre os clubes europeus, infelizmente, para a gente, mas de qualquer maneira é uma experiência muito boa. O Fluminense tem um bom time, mas ainda não apresentou nesta temporada um grande futebol. Mas é claro, é uma competição mata-mata, Lu. Vamos pensar assim também. Da mesma forma que às vezes chega um time sul-americano, que a gente sabe que a grande potência do Brasil na América do Sul é o Brasil. A grande potência da América do Sul, melhor dizendo, é o Brasil. Mas às vezes a gente chega aqui e é surpreendido por um cara bobo da vida, por um Mushuki Runa, um time desse. Então, de repente, quem sabe um Flamengo, um Fluminense, chega lá e surpreenda um Chelsea, um Paris Saint-Germain, enfim, é difícil? É, claro, mas é futebol. 11 contra 11. Eu, sinceramente, tô muito confiante.
Tá certo. E o Flamengo já sabe que o Zenit da Rússia está disposto a pagar a multa rescisória de Gerson. A decisão de aceitar a transferência está nas mãos do volante. É o que tudo indica, ele está inclinado a aceitar a oferta do time europeu. Pelo contrato, a multa atual é de €25 milhões, cerca de 159 milhões de reais. E quem apareceu no bid da CBF foi o volante Jorginho, o mais novo reforço do Clube da Gávea. Apresentado neste fim de semana, o camisa 21 explicou onde se sente mais confortável em campo.
Acredito que nesse momento da carreira, depois de ter vivido tantas coisas e em tantos modelos de jogos diferentes, taticamente falando, então acredito que eu conseguiria me adaptar dependendo do meu companheiro ao lado, dependendo do adversário. Então aprendi muito nessa jornada, e respondendo a tua pergunta, a minha posição que eu me sinto mais confortável é aquela de 5, para poder ajudar na construção, na saída de trás, para poder quebrar a pressão do adversário e facilitar assim o jogo dos meus companheiros, mas sem problema nenhum de jogar como segundo volante também. Me sinto super confortável nas duas posições.
Tá aí então, o Flamengo também se movimentando, né? E curioso foi que no dia do anúncio, né, do Jorginho, também pipocou essa da possível saída do Gerson.
Eu acho que o grande problema da carreira do Gerson pode ser o pai do Gerson, o tal do seu Marcão, que ele quer aparecer mais do que o filho. Como se o Neymarzão quer aparecer mais do que o Neymar. Isso é um problema seríssimo. É muito bom quando a gente vê um pai administrar a carreira de um jogador ou de um filho, em qualquer que seja a profissão, muito legal. Gosto muito. Agora, quando esse personagem acaba aparecendo mais do que o jogador, é porque a coisa não está legal. Então, o Gerson vai sair do Flamengo. E acho que vai sair por tudo que o pai dele falou, e ele também, pela porta dos fundos. Em relação ao Jorginho, essa disponibilidade que ele tem de jogar nesses setores do campo, todo mundo sabe, é um grande jogador. Está bem fisicamente, aliás, muito bem fisicamente. Acho que é um cara que tem tudo para fazer o Flamengo cobrir essa lacuna deixada pela ausência do Gerson. E ele vai agregar muito, Lu. Eu acho que é um cara que tem a questão do entrosamento, pouco tempo, pensando no Mundial, tem. Mas é um cara que tem uma experiência absurda na Europa, em grandes clubes, e acho que vai somar muito pro Flamengo.
Já que estamos falando aí das equipes disputando o Mundial, Palmeiras foi mais um clube que se despediu da sua torcida e partiu rumo aos Estados Unidos. O clube, inclusive, divulgou a lista de relacionados para a disputa da competição. Paulinho, que segue cronograma individualizado de controle de carga, não participou do último treinamento, mas está garantido na lista. O meio-campo Rafael Veiga destacou a experiência do Verdão em mundiais de clubes e garantiu que a equipe vai dar o seu melhor na competição.
Não, a gente já foi duas vezes, não nesse formato. E eu acho que o mais importante da gente é a gente competir, né? A gente sabe que o futebol europeu hoje é mundialmente, né, o maior, onde estão os melhores jogadores, tudo, mas a gente vai lá para competir, a gente vai lá para dar o nosso melhor, até porque a gente está indo com mérito nosso, né? Se a gente está indo para lá é porque a gente fez por merecer. Então acho que é isso, acho que a gente vai dar o nosso melhor.
Tá aí então, Rodrigo, você acha que o Palmeiras é o principal postulante aí a avançar, chegar mais longe dentre os times brasileiros?
Coloco na mesma prateleira que o Flamengo. Acho que é impressionante. Cada semana eu acho um elenco melhor. Tem semana que eu acho, cara, esse elenco do Palmeiras é o melhor do Brasil. Aí depois eu vejo o Flamengo jogar, não, o melhor é o do Flamengo. E é isso, essa variação é absolutamente normal no futebol, que ninguém se mantém muito bem por muito tempo, e ninguém também que tem potencial fica mal muito tempo. Então o Flamengo vai jogar bem, vai jogar mal. O Palmeiras vai jogar bem, vai jogar mal. Agora, se você pegar as melhores atuações do ano do Palmeiras, as melhores atuações do ano do Flamengo, você vê que são os dois clubes com mais possibilidades de sucesso em relação aos brasileiros nessa competição.
É isso, competição que começa no próximo sábado e a gente vai estar de olho. Chegou a hora do futebol feminino.
Copa delas.
E hoje tivemos a convocação da seleção feminina para a disputa da Copa América. Luiz Ferreira esteve na CBF, traz todas as novidades para a gente ao vivo aqui no programa No Mundo da Bola. Boa noite para você, Luiz.
Boa noite para você, Luciana, Rodrigo Campos, nosso amigo Roberto Barrucho aqui na mesa, e você, ouvinte da Rádio Nacional. Estivemos lá na CBF, acompanhamos a última convocação da seleção brasileira. antes da Copa América, a seleção faz um amistoso contra a França em Grenoble, no final do mês, que serve de preparação para a Copa América. Vamos à lista: goleiras, Lorena, do Kansas City, dos Estados Unidos, Camila, do Cruzeiro, e Cláudia, do Fluminense, zagueiras, Tassiane, do Lyon, da França, Izarraz, do Cruzeiro, Kaká, do São Paulo, e Marisa, do Corinthians. Laterais: Yasmin e Antônia, do Real Madrid, da Espanha, Fátima Dutra, da Ferroviária, e Fê Palermo, do Palmeiras. Meio-campistas: Angelino, do Orlando Pride, dos Estados Unidos, Duda Sampaio, do Corinthians, Ari Borges, do Racing Louisville, dos Estados Unidos, e Ana Vitória, do Atlético de Madrid, da Espanha. Atacantes: Caroline, do Manchester City, da Inglaterra, Gil e Luane, do Atlético de Madrid, da Espanha, Dudinha, do São Paulo, Marta, do Orlando Pride, dos Estados Unidos, Amanda Gutierrez, do Palmeiras, Gabi Portillo, do Gotham, que não é o time do Batman, dos Estados Unidos, e a Johnson, do Corinthians. A gente destaca dois nomes, que foram a Dudinha e a Johnson, que brilharam intensamente na data FIFA contra o Japão. A Dudinha fez dois gols no amistoso em São Paulo e a Johnson fez o gol da virada, o gol da vitória no jogo em Bragança Paulista. Muitos nomes, muitas caras novas, e o técnico Arthur Elias fala aqui com a gente no programa No Mundo da Bola sobre essa renovação na seleção feminina.
A gente tem esse perfil de jogadoras que, né, estão repetindo, mas a gente tem um perfil aqui de muita mudança, né? Uma mudança significativa de uma competição para outra, né? Se a gente pegar a Copa do Mundo de 23 para as Olimpíadas de 24, foi praticamente trocado 50% do grupo. E nessa convocação também, se não me engano, são 10 atletas, 10 ou 11 que foram para as Olimpíadas. Acho que são 10 das 22, então menos, né, de 50%. Então a gente, eu vejo muito esse lado positivo da gente ter a seleção sempre aberta, né, a esses momentos, essas jogadoras, e jamais cartar, né, a Portillo foi confirmada aqui, mas outras também que tem um histórico recente, e às vezes até maior, né, grande na seleção, elas vão ter todo o acompanhamento nosso, todo o cuidado, toda a atenção, né, para que consigam desempenhar bem, e a gente ter nas próximas datas FIFA, depois da Copa América, também outros nomes a serem avaliados e terem a oportunidade, né, de vestir a camisa e mostrar o seu trabalho.
O técnico Arthur Elias também falou sobre a diferença dos adversários da seleção feminina nas últimas datas FIFA para os adversários que a seleção feminina vai encontrar na Copa América Feminina.
A gente, eu entendo que vai ser uma oportunidade de melhorarmos a nossa eficiência na organização ofensiva, no jogo com bola, fazer gols com... que nós vamos precisar disso, às vezes com mais troca de passe, né, com mais troca de passe no campo ofensivo do adversário, mas a gente também, a gente tem sido muito feliz nos lances mais rápidos, né, então isso tem a ver muito com as transições, e a gente talvez tenha menos transições se o adversário, né, ficar muito fechado, diferente do nível alto que a gente vem jogando, mas ótimo, né, a gente tem... A gente trabalha para ter muitas oportunidades de fazer o gol em fases diferentes do jogo. Então, talvez a organização ofensiva, a bola parada, né, sejam outros momentos que a gente vai precisar ser mais eficiente e trazer um crescimento para a seleção, né, aliando ao que a gente já tem e também o tipo de marcação do adversário, né? Eu acho ótimo isso, eu acho que a jogadora, quanto mais cenários diferentes tem, desenvolve mais recursos, né? Tanto de tática individual quanto daquilo que interessa para a seleção brasileira jogar de forma organizada, que é a tática coletiva.
Esse aí é o técnico Arthur Elias, lembrando, a seleção feminina antes enfrenta a França no dia 27 desse mês, 27 de junho, em Grenoble, e depois faz a preparação na Granja Comari para a disputa da Copa América. O Brasil vai em busca do seu nono título, Luciano.
É isso, e a gente vai estar também acompanhando tudo, seleção do técnico Arthur Elias, que vem fazendo um excelente trabalho, né? Vem com vitórias e chega como favorita para essa competição. Marta também está, né, nessa convocação, como destacou aí o Luiz, vai para sua quinta Copa América. Show de bola. Valeu, Rodrigo Campos.
Maravilha.
Luiz Ferreira, Barrucho, todo mundo que esteve conosco aqui acompanhando o No Mundo da Bola. A gente vai ficando por aqui. Vem aí o Repórter Nacional com as últimas notícias do dia no Brasil e no mundo. Uma ótima noite pra você. Luciana Zocaibe.